edição da noite.
Em noite de Conselho Nacional Extraordinário do PSD, um social-democrata no Hora da Verdade, Pedro Duarte, critica a liderança de Rui Rio, lamenta o que diz ser a falta de estratégia do partido a poucos meses do primeiro desafio eleitoral às eleições europeias. São declarações para escutar já de seguida numa entrevista à Renascença, Jornal Público. Mais à frente, o Conselho de Diretores, o debate dos temas da atualidade, com Graça Franco, Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro, os temas desta quinta-feira, PSD, naturalmente, Armando Vara e Brexit, opiniões e argumentos para escutar ao longo da próxima hora. Está com o Edição da Noite, seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
O PSD tem estado insignificante na vida política portuguesa. É exemplo disso o total desconhecimento da estratégia do partido para as eleições europeias. Esta é a avaliação do social-democrata Pedro Duarte, o entrevistado da semana em mais um Hora da Verdade. O ex-líder da JSD considera que o partido tem obrigação de vencer as eleições, mas lamenta a ausência de um programa político. São passagens essenciais de uma entrevista concedida às jornalistas Helena Pereira, do Jornal Público, e Eunice Lourenço, da Renascença. Pedro Duarte começa por lamentar o atual estado do Partido Social Democrata num momento que diz ser de transição no país.
A sociedade portuguesa está a mudar muito, como aliás a generalidade das sociedades ocidentais, e nós não precisamos ir muito longe, basta olharmos para os países que são nossos parceiros europeus, e em todos eles, Portugal é ainda a exceção, em todos eles está a haver, de facto, uma reconfiguração do espectro partidário. E eu acho que o PSD não se pode dar ao luxo de passar ao lado de um determinado momento histórico como este que estamos a viver. Atualmente o PSD tornou-se insignificante do ponto de vista político em Portugal. E isso eu acho que é o mais preocupante, mais do que os 24% nas sondagens, que são um valor histórico nunca, eu diria, inimaginável.
Pedro Passos Coelho chegou a ter 23%, e sem que existisse a Aliança de Santana Lopes, não é?
Não conheço essa sondagem, confesso, mas quer dizer, de forma consistente como tem acontecido, não me recordo, de certeza, não é? E principalmente é uma tendência decrescente. Nós, de facto, há um ano atrás a situação não era fácil e, portanto, os problemas do PSD não começaram com esta direção nacional, é importante que isso fique claro, mas a verdade é que há um ano atrás ninguém imaginava que se pudesse piorar e a verdade é que se mudou para pior. E isso parece muito, eu diria que é esta tendência que me parece ser o mais preocupante.
E, então vamos por partes. Se fosse Conselheiro Nacional, se fosse ao Conselho Nacional desta quinta-feira à noite, votaria contra a moção de confiança da direção?
Sim. Embora eu deva dizê-lo, eu não teria nenhum prazer em ir ao Conselho Nacional caso fosse membro, porque estou muito longe da discussão política que se anda a passar no PSD nos últimos dias. Acho que estes ataques pessoais são inqualificáveis. Acho que estes pequenos truques da hora, da forma de votação, são inqualificáveis e que desprestigiam a história do PSD e a história da democracia portuguesa. E, portanto, a minha opção seria sempre recorrer a eleições diretas e chamar os militantes, portanto, dar voz aos militantes e optar-se pelo melhor caminho. E quem ganhasse a partir daí tinha todas as condições para afirmar o seu ponto de vista e a sua estratégia e tentar mobilizar os portugueses.
Mas se não forem para eleições diretas e se a moção de confiança passar, acha, portanto, que a crise vai continuar, que Rui Rio continuará a ser um líder enfraquecido e a prazo?
Parece-me evidente. A prazo não sei, quer dizer, isso, eu não faço essas contas, não me interessa. Acho que enfraquecido, sim. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o próprio não manifestou vontade de alterar a sua estratégia. E em segundo lugar, porque a forma como preparou este Conselho Nacional, por um lado, não respondendo ao desafio que, nomeadamente, Luís Montenegro lhe lançou recentemente, e, portanto, escolhendo uma solução que lhe era mais confortável, num acerto, digamos assim, de contagem de espingardas. Depois, com os processos decorrentes do horário do Conselho Nacional, e principalmente, aquilo que me parece até o mais, eu diria, dramático, não é? Haver ou permitir que os seus apoiantes andem a defender que a votação não será ou não deverá ser de forma secreta, é, na minha opinião, no fundo, um assumir da sua fragilidade e de que, evidentemente, não sairá nunca bem de uma solução como uma situação destas, não é? Na minha opinião.
Jogar na secretaria?
É um pouco isso. A percepção que todos temos é que se está a tentar jogar na secretaria e ganhar na secretaria. E um líder político que se quer afirmar perante o país não pode, dentro do seu próprio partido, demonstrar esta fraqueza. Isto é inaceitável. Aliás, eu devo dizer mais. Eu não acredito que a votação desta moção não seja por voto secreto. Não acredito. Mas se assim fosse, portanto, ou se assim não fosse, peço desculpa, portanto, se fosse braço no ar, eu estou convencido que esse momento seria o da morte política naturalmente, do Dr. Rui Rio. Porque não teria cara, digamos assim, para enfrentar os portugueses no dia a seguir. Uhum. O PS é um partido com raízes históricas da democracia portuguesa, quer dizer, inabaláveis. Há princípios que estão acima de qualquer contenda ou qualquer disputa interna entre pessoas ou entre projetos. Não é? E esses não se podem colocar em causa, era só o que faltava. Não é?
Já percebemos que apoia a pretensão de Luís Montenegro para eleições diretas, mas queria lhe perguntar que legitimidade tem Luís Montenegro para vir agora pedir eleições diretas quando ele próprio há um ano não quis ir a votos?
Pois, a questão pode sempre colocar-se, porque nunca é... Eu estou relativamente à vontade, porque, e de facto, desse ponto de vista estou... Quer dizer, sinto-me perfeitamente alinhado, se quisermos, com Luís Montenegro, até porque, é verdade, com 6 meses de antecedência, eu defendo dia basicamente o mesmo e, portanto, estou exatamente na mesma circunstância que ele. Talvez tenha a ver um pouco com a cultura portuguesa. E eu sou quanto mais conheço o mundo, mais gosto de Portugal e dos portugueses, que fique claro. Mas não é por isso que não reconheço que nós temos algumas características em que podemos melhorar. Uma delas tem a ver com esta condição de nós sermos muito orgulhosos e, portanto, nós não corrigimos perspectivas, posições, e quando alguém o faz parece que é um sinal de fraqueza ou de fragilidade. Eu acho que o maior erro é nós insistirmos em soluções que não são as corretas e as adequadas. E, portanto, se há quem mude de opinião, isso é uma evolução, isso é um bom sinal. E isto vale para a vida política como vale para outros setores da nossa vida profissional, na nossa vida social, eu até diria. Não é? Nós temos dificuldades crónicas ao nível da produtividade, por exemplo, no nosso país, mas sabemos que quando os portugueses vão para o estrangeiro funcionam muito bem e são mais produtivos que os outros. Porquê? Porque nós temos esta cultura em que nós, parece que por orgulho, temos medo de assumir que se esteve errado em qualquer momento. E, portanto, se há alguém que fez uma avaliação há um ano atrás e hoje em dia faz outra, isso eu acho que é sinal de inteligência. Não é? Portanto, aqueles que não mudam de opinião é que provavelmente têm de repensar um bocadinho, se não faz sentido abrirem os horizontes e terem outro tipo de atitude perante a vida.
Mas se houver eleições diretas, apoia Luís Montenegro para presidente do PSD?
Essa questão é prematura.
Diz que tem estado a observar, ainda não observou o suficiente, ainda não chegou a uma conclusão.
Não cheguei, porque também acho que não é o momento para se chegar. E, portanto, eu nem sequer posso dizer, um colega vosso perguntava-me se eu estava a ponderar, não é? Perguntava-me, eu nem sequer estou a ponderar propriamente dito.
Sim,
é óbvio que estamos a observar e estamos sempre a pensar, não é? Como é evidente. Porque nós não sabemos sequer se vai haver eleições, se vamos ter eleições diretas ou não, não é? E, portanto, enquanto isso, não chegarmos a esse momento... Eu acho que não, é prematuro estarmos
a tomar
decisões.
E, portanto, também não afasta uma candidatura sua?
Eu, como digo, nesta altura não posso afastar nada. O que posso dizer, isso é importante que fique claro, eu tenho o sentido de responsabilidade, por um lado, e, outro lado, um sentido cívico, se quisermos, de que me obrigará sempre a colocar os interesses coletivos acima de interesses, qualquer interesse individual, ou qualquer ambição, ou qualquer impulso individual. Isto não é uma feira de vaidades e, portanto, isto não é um concurso de afirmação de personalidades. Isto tem que ser um projeto coletivo em prol do país. E, portanto, a minha perspectiva será sempre de o que é que será melhor para o PSD, no sentido que isso pode ajudar o país no dia a seguir.
Mas até que ponto, então, o Pedro estava apostado numa estratégia que me parecia um bocadinho mais a médio prazo, lançou um movimento X, parecia estar a preparar o terreno para daqui a uns tempos, então, se apresentar com ideias para o país e como candidato ao PSD. Até que ponto este avanço, neste momento, de Luís Montenegro veio ou não atropelar a sua própria estratégia?
Não sei, nem quero saber, eu diria, porquê que eu digo isto, porque eu percebo que a leitura que seja feita de fora seja um pouco essa sobre as minhas atitudes e as minhas decisões, mas eu de facto sou um bocadinho diferente, se calhar, do político tradicional ou da formatação que todos nós estamos habituados. Eu, de facto, não tomei as decisões que tomei nos últimos tempos, as iniciativas, nomeadamente o Manifesto X, a pensar na minha carreira pessoal ou no meu percurso pessoal e num determinado trajeto, digamos assim, que possa vir a ter no futuro. É genuinamente uma... Eu olho para o país hoje em dia e vejo com muita preocupação o que se está a passar. Não é um problema só da absoluta incapacidade da chamada geringonça de encontrar e de perspectivar o futuro, de antecipar o futuro do país, que de facto não o fez, mas é porque as transformações que vamos ocorrer nos próximos anos são de tal ordem que todos nós vamos passar por desafios gigantescos. E eu olho para a vida política portuguesa e não vejo nenhuma resposta. Acho que há um divórcio muito grande entre aquilo que é a realidade social e aquilo que é a realidade política. Que, aliás, noutros países também se está a acontecer um pouco, e por isso é que os partidos tradicionais em todos os países estão, de facto, a começar a desaparecer. E surgem movimentos novos que, pelo lado negativo ou pelo lado positivo, estão a responder a esta nova realidade social. E, portanto, eu com alguma modéstia, ou imodéstia, perdoe-me, concluí que eu poderia acrescentar alguma coisa com a minha visão daquilo que conheço do mundo, daquilo que conheço do futuro, do que aí vem, daquilo que conheço da vida política também, posso acrescentar alguma coisa apresentando novas soluções, novas respostas para os problemas que vamos ter pela frente. A forma como posso concretizar, para mim, é o menos relevante. E, portanto, se tiver que ser assumindo uma candidatura à liderança de um partido um dia, nomeadamente ao meu partido, assumindo a liderança de um governo em Portugal, ou apenas contribuindo através, civicamente, através do Manifesto X, com ideias que qualquer outro possa aproveitar, ou de uma outra forma qualquer poder colaborar, mantendo a minha vida profissional, que gosto muito, ainda por cima, isso é absolutamente possível na minha perspectiva. É um cenário que todos os cenários estão em aberto e vejo-os com grande positividade, se quisermos, não é? Porque, de facto, a perspectiva e a minha convicção é única de tentar modestamente contribuir para que o meu país seja melhor amanhã do que é hoje.
Mas o que é que pode ser determinante para a sua decisão? O que é que está a ponderar? Quais são os fatores que vai examinar para tomar uma decisão?
Aí não são muito diferentes daquilo que é o mais óbvio, portanto, é olhar para quer dizer, eu conheço os problemas que aí vêm, conheço a necessidade de resposta que vão ter que existir e, portanto, é olhar para o projeto que as pessoas que estiverem em cima da mesa, não é? E, portanto, se eu não me revir em nenhum dos projetos em cima da mesa, evidentemente que terei de assumir as minhas responsabilidades, mas se houver hipótese de poder influenciar, de poder ajudar a construir um projeto de futuro para Portugal que dê resposta a estes tais problemas que a nossa sociedade ainda enfrenta, a minha postura será sempre muito, se quisermos, é uma postura colaborativa, né, desse
ponto. Não está a ser incentivado a candidatar-se, como aconteceu, por exemplo, com o Luís Montenegro, que foi incentivado a avançar.
Pressionado a acelerar.
Exatamente.
Este processo.
Certo. Não, eu tenho conversado com muitas pessoas do PSD, que têm tido a generosidade de me contactar e de conversar comigo, mas tenho sido muito claro deste ponto de vista, não é? E, portanto, não tenho dado o aso a que haja qualquer espécie de predisposição nesse sentido. Aliás, recordar-se-ão que eu, no verão passado, dei uma entrevista em que afirmei a minha disponibilidade, mas imediatamente a seguir disse: eu não quero criar dentro do partido uma instabilidade que implica haver movimentações. E, portanto, eu próprio, aliás, pedi a várias pessoas para não se manifestarem publicamente relativamente a essa entrevista. Não fiz nenhum contacto, porque eu acho que isto é um
período
de reflexão. Quer dizer, em coerência, aquilo que eu disse mantém-se, isso não há dúvida nenhuma. Aliás, eu diria quase infelizmente, os acontecimentos têm vindo a dar mais força a esse meu ponto de vista, não é? Como hoje me parece claro. Em agosto eu falei sozinho, digamos assim. Acho que hoje o número de pessoas é manifestamente diferente, como se tem visto, a começar por Luís Montenegro, mas por todas as pessoas que eu tenho vindo a suportar, digamos assim, nesta sua decisão. E, portanto, eu acho que pelo menos metade do partido concordará hoje com esse ponto de vista. Mas isso é diferente de nós termos uma perspectiva individual ou individualista, digamos assim, da vida política. E eu não a tenho. E, portanto, nesse aspecto, para mim, a questão das candidaturas é um bocadinho acessório. Eu acho que é mais importante olharmos para o projeto que temos.
E então, nesse sentido, vai continuar a trabalhar na sua estratégia e no seu Manifesto X?
Isso, sem dúvida. Isso, felizmente, é um manifesto composto por pessoas de fora do PSD, independentes, e que mantém a sua independência, e que estão a pensar o país a prazo. Nós temos tido já, felizmente, algumas reuniões de trabalho muito produtivas. Há ideias muito interessantes que começam a criar, há equipas que estão a juntar-se, digamos assim. E isso é um contributo que se pretende seja para o país e, portanto, independentemente daquilo que venha a ser a realidade.
E pode ser um contributo para uma candidatura de Luís Montenegro?
Isso depende de Luís Montenegro se quiser aproveitar as ideias, como poderá, em tese, ser de qualquer outro candidato do PSD ou de fora do PSD até, de qualquer outro partido. E, portanto, a lógica das pessoas que ali estão é darem um contributo cívico, que evidentemente tem uma determinada ideia do país que está vincada, porque tem as suas convicções e as suas ideologias, se quisermos. Mas é só isso, portanto, essas pessoas não estão dependentes, portanto, não estão a trabalhar para o PSD ou para uma determinada pessoa dentro do PSD, estão a trabalhar, de facto, para o país.
Um dos momentos da avaliação de Rui Rio seriam as eleições europeias. Afinal, o processo acelerou-se e está a haver um momento de avaliação agora, mas se continuar, será as eleições europeias. O que é que será um bom resultado e um mau resultado nas eleições europeias?
Um partido como o PSD impõe-se que tente vencer as eleições e, portanto, um bom resultado é ganhar as eleições. Isso não tenho qualquer dúvida. Mas eu até diria o seguinte, eu se calhar vou ser um bocadinho idealista demais, mas nós nas eleições europeias estamos a eleger eurodeputados e, portanto, não é provavelmente um governo, não há... E é uma representação apenas, não é? E eu acho que é tão ou mais importante do que aquilo que venha a ser o resultado eleitoral é o discurso, a mensagem... o programa político que o PSD tem para apresentar. E isso é mais uma das razões que me leva a achar que, de facto, o PSD tem estado insignificante na vida política portuguesa. Nós estamos a 3 meses das eleições, ou mais uns meses, mas a 3 meses de fechar, digamos assim, o processo de preparação do programa, das candidaturas, etc., às eleições europeias, e a verdade é que isso é erguido como argumento para internamente o PSD não poder fazer mudanças. Mas de resto, se nós extrairmos e pensarmos o que é que o PSD tem para apresentar hoje em dia em termos de política europeia ou de eleições europeias que aí vem, do debate que aí vem, nós não conhecemos nada. Não conhecemos um candidato, não conhecemos uma ideia. Temos até perspectivas um bocadinho dúbias daquilo que é a postura do PSD. Hoje em dia o debate não é ideológico, não é entre esquerda e direita. Quer dizer, isso nós estamos formatados para isso, mas já não é isso que está a acontecer.
Perspectivas dúbias sobre...
Porque o debate que se passa hoje em dia na Europa e que se vai passar nos próximos anos é entre movimentos, se quisermos, populistas, que basicamente eu costumo chamar-lhes é entre o polo negativo e o polo positivo da vida pública, né? ou da vida social até. Há um polo negativo que tem estado a vencer esta batalha, que são pessoas que estão, de facto, que se assumem porque estão contra o status quo, porque vivem da negação, da rejeição de determinada coisa. Mas depois não têm nada para apresentar em contraponto. O tema muito atual hoje é o do Brexit, por exemplo. Vemos isso muito claro. Portanto, esses tais populismos ganharam o referendo, mas não sabem agora o que fazer com este resultado. E nós temos, dentro até do próprio partido europeu em que o PSD integra, temos tendências desta natureza, como nós sabemos e conhecemos. Há partidos ali dentro que estão suportados que são no governo, em alguns países, e que são apoiados por movimentos de extrema-direita. Há outros líderes que são primeiros-ministros e que têm, o caso húngaro é claro, não é? Em que têm tentações, de facto, muito complexas. E o que é que o PSD pensa sobre isso? Quer dizer, nós não sabemos. E, portanto, acho que era muito importante que o PSD clarificasse este seu posicionamento também em termos europeus e que fosse para as eleições europeias. Não porque pedir votos para o seu partido, porque isso dá jeito para eleger mais uns eurodeputados. Isso não pode ser o que nos move. O que nos move é porque temos uma ideia para a Europa e temos um caminho, e temos convicções e temos causas para as agarrar. Isso, infelizmente, eu ainda não tenho visto.
E portanto... Paulo Rangel será a pessoa mais qualificada para liderar essa lista do PSD e essa discussão no PSD?
O Paulo Rangel tem uma, quer dizer, eu diria uma bagagem intelectual e política, de facto, que é de exceção. Agora, mais do que isso eu não posso dizer porque acho que é muito prematuro e não quero influenciar quem deva ser ou não deva ser candidato. Até porque, como digo, em coerência com o que acabei de dizer, isso depois deverá ser uma consequência, digamos assim, de um determinado projeto que se quer apresentar aos portugueses e aos europeus até neste caso, não é? E portanto acho que falta essa parte para depois podermos dizer quem serão os melhores protagonistas.
Ainda sobre o PSD, como é que avalia o comportamento do Presidente da República neste processo? Porque o Presidente recebeu primeiro Rui Rio no hotel no Porto, depois recebeu Luís Montenegro no Palácio de Belém de uma forma mais formal. O que é que isso revela?
É um Presidente da República que gosta de estar informado sobre o que se passa no cenário político português.
Se fosse Cavaco Silva, acharia normal? A fazer isso?
Provavelmente tinha um estilo de liderança, admito que de presidência diferente, não é? mas a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muito assente neste princípio desde o primeiro minuto e, portanto, este não é caso único. Há muitas circunstâncias em que ele quer auscultar e conhecer também a realidade interna dos partidos, não para intervir, mas para ter a informação do seu lado. E, portanto, isso parece-me razoável. Ter a informação do seu lado parece-me razoável.
Evidentemente, se fosse uma intervenção direta. Mas não precisa receber formalmente no Palácio de Belém para ter a informação do seu lado, não é? Acabou por dar... um palco político até mais formal a Luís Montenegro, que acabou quase por dar uma conferência de imprensa na Sala das Bicas do Palácio de Belém. Isso não acaba por fazer diferença por o mesmo presidente que num dia diz que não se vai meter na vida do PSD, depois chama o líder em funções para uma reunião no Hotel do Porto, recebe o pretendente a candidato no próprio Palácio de Belém. Não é isto a que nós estamos habituados na função presidencial, não é? Não,
isso eu compreendo que quando a Eunice diz que não estamos habituados. Talvez seja verdade, de facto, não era a tradição, nomeadamente do anterior Presidente da República e até de outros. Mas, de facto, quer dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é desse ponto de vista diferente e tem-no mostrado em muitas circunstâncias e, portanto, tem o seu estilo próprio. E dentro daquilo que é o seu estilo próprio, a sua forma de estar, eu não daria muita relevância a esta sua atitude, porque me parece que, relevância no sentido de política do termo, acho que de facto é alguém que acompanha a vida interna dos partidos, porque sabe que isso pode ter um impacto na vida nacional, não é? E nomeadamente um partido como o PSD, que é estruturante, é o maior partido, aliás é o maior partido no Parlamento, não é ainda, mas é o maior partido da oposição, e, portanto, tem um papel muito importante também na vida política portuguesa, e qualquer instabilidade eu acho que deve ser motivo também de preocupação para o Presidente da República.
Mas parece que o Presidente quer modelar o espaço do centro-direita. Eu recordo que quando foi a formação do Partido Aliança, quando Pedro Santana Lopes ainda estava a pensar se haveria de fazer um novo partido ou não, ele foi recebido em Belém também pelo Presidente e segundo consta, o Presidente terá tentado movê-lo de constituir um novo partido.
Pois, eu não sei o que se passa nas audiências privadas, ou melhor, nas audiências do Presidente da República, que são naturalmente privadas, e não quero qualificar nem entrar por aí. Parece-me é que o Presidente da República tem sido relativamente claro desse ponto de vista e transparente quando diz que é muito importante haver uma oposição forte. É muito importante haver um governo forte, e ele tem dado sinais em vários momentos, é até criticado por algumas pessoas no PSD por isso, porque de facto tem contribuído para que a vida corra bem ao governo e, portanto, ao país, mas em paralelo eu também sempre tenho afirmado que é muito importante que haja uma oposição forte e uma alternativa forte também à governação para os portugueses poderem escolher no momento adequado. E, portanto, eu acho que dentro destes parâmetros é natural que ele tenha preocupação, que ele queira estar informado, que ele queira de alguma maneira ter um papel mais ativo do que se calhar era habitual, digamos assim, dentro dos presidentes da República. Mas vejo isto, sinceramente, de uma forma muito positiva, muito construtiva. Não acho que ele esteja a prejudicar seja quem for e, eventualmente, espero eu, esteja a ajudar a que se encontrem as melhores soluções.
Ainda há bocado falávamos dos riscos do populismo na Europa e o Presidente tem sido constante nesses alertas contra os populismos. Acha que esses alertas do Presidente estão também relacionados com receios que existem sobre uma possibilidade de fragmentação do PSD e o campo que poderia abrir?
Eu acho que sim, não só, mas também. Portanto, o problema é mais grave do que só uma questão interna do PSD. Portanto, é uma questão... É um tema novo, se quisermos, que é relativamente recente, mas tem a ver muito com as transformações económicas e sociais que temos sofrido nos últimos anos. Aquilo que alguns chamam a quarta revolução industrial. Né? E se nós olharmos para aquilo que era a vida política, se quisermos, antes da primeira revolução industrial e aquilo que era depois, percebemos que tudo mudou. Quer dizer, os tempos do feudalismo, das monarquias absolutas, etc., esfumaram-se com a revolução industrial. E depois então veio o socialismo, veio o liberalismo, no momento até anterior, ou pelo menos numa fase inicial, tivemos o fascismo. Foram novas ideologias, novas formas de ver as coisas. Nós hoje ainda estamos na vida política a falar das ideologias como se estivéssemos no século XX, e, portanto ainda é a esquerda e a direita, ainda é o Estado contra os privados, ainda estamos um bocadinho... é uma discussão que não tem nada a ver com a vida das pessoas. Não? E, portanto, neste novo mundo, o que tem surgido, o que é que é? Tem surgido, de facto, aquilo que eu há pouco chamava o polo negativo, e, portanto, os movimentos que estão a captar descontentamentos, que vêm pela rejeição de alguma coisa, vêm pela negação do existente, sem capacidade de construir. Mesmo em Portugal, a geringonça é um bocadinho um populismo desta natureza, porque só surgiu em antítese àquilo que era na altura a Troika, não é? O período da Troika, muito visto também pelo PSD, ou na figura até de Passos Coelho, mas foi um bocadinho por aí que fez juntar aquele conjunto de forças que, de facto, às vezes não tem nada a ver umas com as outras, mas que pela negação conseguiram afirmar-se, não é? E por isso também é que não conseguiram construir nada, na minha opinião, nada de futuro, nada de positivo em termos de projeto para o país. Nem vão conseguir nunca, não é? Porque só vivem, de facto, pela negação. Ora, em Portugal está a faltar o polo positivo. Portanto, alguém que apresente uma visão moderna, que perceba os problemas que estão a ocorrer na sociedade portuguesa e que tenha uma resposta para essas mesmas questões. Isso não existe ainda. E eu acho que, estando ainda por cima o Partido Socialista prisioneiro da geringonça nesta fase, eu acho que isso só pode ocorrer, de facto, no chamado espaço centro-direita.
Não? Mas não vê que o Dr. Rui Rio seja capaz de protagonizar esse caminho?
Infelizmente, ele não tem sido e, infelizmente, ele parece não querer ser. Porque, de facto, ele diz que não muda, não é? Não mostra capacidade para renovar quadros, para renovar ideias, para ouvir pessoas de cariz diferente e, portanto, tem-se afunilado, eu diria, num buraco que eu confesso que tenho até dificuldades em perceber qual é. Portanto, eu não percebo muito bem que projeto é este e acho que os portugueses não percebem.
E acha que Luís Montenegro pode ser, da comunicação que lhe ouvimos, surgiu muito pouco de ideias políticas por enquanto, não é?
Admito que sim, mas também admito que seria de facto um bocadinho excessivo achar que neste momento ele pudesse apresentar muito mais do que aquilo que disse, não é? E portanto eu acho que eu reconheço-lhe muita coragem por este gesto e portanto desse ponto de vista acho que o devemos admirar, porque a política também é feita destes momentos, de haver quem tenha a coragem de dar um passo em frente e afirmar as suas convicções, mesmo sabendo, como eu julgo que ele sabia, de que isso não seria o mais confortável para ele. Mas tudo o resto eu acho que ainda é um bocadinho prematuro, e desculpem, mas eu acho que nós temos de resolver este problema dentro do PSD e perceber se queremos ou não queremos mudar de vida para encontrar um projeto diferente que mobilize os portugueses.
E depois então escolher entre projetos.
E depois então, a partir daí escolher entre projetos, escolher entre protagonistas.
Carlos César ontem dizia que no PSD há muita gente que está à espera que o Pedro Passos Coelho volte e que queira ser candidato. Carlos César é socialista, o Pedro Duarte, que é do PSD, sente isso?
Sinceramente, não sinto isso.
Acha que isto não poderá haver um regresso de Pedro Passos Coelho?
O Pedro Passos Coelho, enquanto dirigente, enquanto personalidade, digamos assim, é uma pessoa jovem com imensas capacidades e, portanto, tem todo o direito a querer ser ou ambicionar ser o que quer que seja na vida política portuguesa, não é? É diferente, é aquilo que se tenta insinuar, nomeadamente Carlos César, que é um bocadinho o regresso do programa político de Passos Coelho, não é? Ou que Passos Coelho teve de liderar, digamos assim, num determinado momento histórico. E isso parece muito importante que se vire essa página e que o PS também assuma que aquilo que o PS tem muito orgulho naquilo que foi feito naqueles anos, porque era aquele programa que tinha que ser feito devido à irresponsabilidade do governo socialista, nomeadamente de
Sérgio. Acho que agora os tempos são outros.
Os tempos são outros, completamente diferentes, e portanto aquele programa evidentemente não é aplicável hoje em dia.
Mas Luís Montenegro, aliás, simboliza muito esse programa. Aliás,
não se conhecem ideias diferentes desse programa.
Exatamente, e na entrevista que deu à TVI falava sobre professores, acha que o que foi feito não tem que ser devolvido mais nada do que aquilo que está em cima da mesa. As 35 horas foi um erro brutal, portanto, quer dizer, as principais bandeiras dele, por assim dizer, das poucas intervenções que fez desde que assumiu que gostaria de candidatar-se, são as bandeiras de Passos Coelho.
Não tenho a certeza disso. Não. Acho que apesar de tudo não. Eu quando digo que nós não temos de voltar a ter o programa da Troika, digamos assim, que o PS não tem que assumir o programa da Troika como teve de fazer há uns anos atrás, não quer dizer que de repente se passe para a irresponsabilidade orçamental e para... Não é isso. Temos é de encontrar novas soluções, porque os problemas de facto são muito diferentes, é isso. Portanto, não é necessariamente uma antítese, eu também não defendo que se faça o contrário do que se fez no tempo da Troika. É um tempo, de facto, é novo e, portanto, as soluções são outras e são muito mais profundas do que aquilo, se calhar, as pessoas hoje em dia estão a vislumbrar, porque andam um bocadinho, pronto, anestesiadas, desigradamente, de termos tido, excepcionalmente, um crescimento da economia global como não há memória e que já acabou, já todos sabemos. E, portanto, nós no próximo ano, nos próximos 2 anos, 3 anos, vamos começar a ver uma inversão desta perspectiva. E é aí que eu julgo que vai ter que haver um governo com capacidade de reformista e com capacidade de futuro. Quem a vai protagonizar, acho que me parece ainda um bocadinho precoce estarmos a pensar nisso. Como devo dizer, também parece que seria... acho que também compreendo que Luís Montenegro ainda não tenha tido capacidade nem condições nesta fase para o apresentar. Acho que, infelizmente, a luta interna no PSD está a ser levada para outros caminhos que não os das ideias.
O social-democrata Pedro Duarte, entrevistado pelas jornalistas Eunice Lourenço da Renascença e Helena Pereira do Jornal Público, foi mais um programa Hora da Verdade. E o Conselho Nacional Extraordinário do PSD, que ainda decorre esta hora no Porto, é destaque no programa Conselho de Diretores desta quinta-feira. Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro debatem ainda o chumbo no Parlamento Britânico do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Também a detenção de Armando Varo, a prisão de Armando Varo, um debate moderado por Sérgio Costa e Ana Galvão, que arranca com a resposta de Henrique Monteiro à pergunta: que PSD poderá sair do Conselho Nacional desta noite?
É um PSD igual ao que sempre foi, mas eu acho que não vai haver grande diferença. Ganhe quem ganhar, que eu não faço a menor ideia que é que ganha. É igual ao que sempre foi, no sentido em que terá uma ala mais combativa, uma ala menos combativa, uns mais à direita, outros mais à esquerda, mas no fundo, assim que chegarem ao poder, amalgam-se todos e ficam todos muito amigos. Depois, quando estão na oposição, discutem muito e chamam nomes uns aos outros e tal. Isso, aliás, é comum ao Partido Socialista, não é? Não é nada que a gente não veja nos outros partidos. Eu acho que
mas o contexto agora não é diferente. Ou seja, há uma maioria de esquerda como nunca junta, tão próxima, certo. Enfim, como nunca houve. O cenário não é diferente do que aquilo que verificamos nos momentos em que o PSD estava na oposição.
Não, o cenário é, mas tu perguntaste que PSD é que vai sair. Não é que país é que vai sair. O país sai de forma diferente e provavelmente a direita vai ter uma reorganização. Justamente. E provavelmente vai existir ou vão existir novas realidades, tanto à direita como à esquerda e ao centro. As sondagens já apontam um bocadinho para esse caminho. Quer dizer, portanto, o PSD pode estar até num trajeto de suicídio. Mas o que eu estou a dizer é como é que sai o PSD imediatamente. Eu penso primeiro que o Rui Rio provavelmente ganha, mas se não ganhar também não quer dizer nada, porque é preciso fazer eleições e congressos e essas coisas todas. Portanto, ainda há aqui um compasso de espera. Não sei como é que eles chegam a 26 de maio, que são as eleições europeias, com alguma coisa estruturada. Acho difícil. E por isso também acho o timing de Montenegro um bocado desastroso, mas enfim... Agora, do que eu não tenho dúvida é que o PSD que Rio estava a construir já não corresponde sociologicamente àquilo que as pessoas mais à direita esperam de um partido que seja do lado direito da política.
Graça, temos aqui um líder que não agrada, o Montenegro a desestabilizar, a chamar a atenção. O que é que se passa com o PSD?
Pois não sei, eu acho que agradar provavelmente não agrada a nenhum dos dois em relação à base sociológica do PSD. Porque de Rui Rio esperam, no fundo, uma alternativa mais visível, pelo menos, se é que há alguma proposta por parte de Rui Rio, porque ele não tem feito passar nem para fora nem para dentro, tanto quanto parece, mas de Montenegro aquilo que nós assistimos foi um discurso absolutamente passadista, no sentido também de Passos Coelho, mas no sentido do passado, que era o passado.
E é possível identificar alguma ideia também, Luís Montenegro, nesta troca de argumentos dos últimos dias? É possível identificar ideias para o país nesta disputa interna do PSD, ou ficamos apenas a ouvir?
Eu estava a tentar ser caridosa, portanto eu acho que,
que não.
Ideias provavelmente não passaram nenhuma, não quer dizer que não existam, mas passar nem de um lado nem do outro. E pior do que isso, nos dois últimos dias, o que o país assistiu foi um bocadinho perplexo à discussão do método de votação no próprio Congresso, se era ou não de braço no ar, com pessoas muito inteligentes, que eu acho que quer Mota Amaral, quer Paulo Rangel são muito inteligentes, a tentarem vender uma ideia um bocadinho peregrina, que é isto, braço no ar, é a forma mais democrática e mais transparente de se votar, que antigamente nós dizíamos que era a proposta do PC, não conhecido por ser, de facto, grande adepto de formas transparentes, democráticas, etc., e não pressionáveis de votar. Mas sobre isso, o Henrique Monteiro, agora vou passar a propaganda, fez um artigo absolutamente notável no Expresso, que eu subscrevo inteiramente sobre esta questão.
Vamos passar a palavra
quando nós pusermos no nosso site só.
Ah, vamos pôr no nosso site. Ora bem.
Isso podem perguntar ao Pedro Santos Guerreiro se ele der autorização, eu também dou.
É uma boa pergunta a colocar ao Pedro Santos Guerreiro, também a colocar se de facto faz sentido esta a ideia de defender a votação de braço no ar num partido como o PSD. Pedro.
vamos lá ver, o facto de ser o braço no ar cria inibições, não é? E, portanto, quem não tem medo, acho que deve vir.
Não devia criar, mas queria.
Voto secreto, não é? Não, até porque nós percebemos que estamos num momento de, agora sim, de limpeza, não ética, mas de outro tipo de limpeza, porque o partido está tão dividido que, evidentemente, o que resultar, não só desta noite, mas do que se seguir, vai provocar também não só uma clarificação, mas um afastamento de pessoas, ou uma divisão entre uns e outros. E o voto secreto, nesse sentido, protege mais aquilo que as pessoas decidirem fazer sem medo das consequências futuras, etc. Agora, o que se passar, e enfim, aquilo que nós vamos sabendo da reunião de hoje, que vai ser uma reunião muito longa, haverá muita gente a intervir. O que já sabemos é, não surpreendentemente, um clima de grande, não só de grande tensão, mas de grande agressividade. E isso é um sinal de como o partido está. Estes últimos dias, como dizia a Graça, foram um bocado alucinantes e foram um triste espetáculo para fora do partido, porque, embora seja compreensível do estado de tensão em que o partido está, a imagem que está a dar para fora parece uma RGA, uma reunião geral de alunos, quase, em que se está a discutir.
Isto pode levar, Pedro, no limite, pode levar a uma reconfiguração da direita, caso a imagem do PSD saia de facto muito prejudicada?
Ela possivelmente já está em curso, não é? Independentemente do que resultar na liderança do PSD. Quando nós olhamos para as sondagens, já assistimos a um grande vazio eleitoral à direita, e assistimos já à emergência de vários movimentos e de vários partidos. Aqui, enfim, aquele que tem tido mais visibilidade é a aliança de Pedro Santana Lopes, mas ele já aparece precisamente porque se precipita uma possível reconfiguração à direita, porque o PSD e o CDS juntos, acreditar nas sondagens, juntos não estão a conseguir ocupar um espaço de representação equivalente às necessidades, se quisermos, do eleitorado que se quer fazer representar naquele espaço. Portanto, sim, nós podemos estar a assistir a um processo de reconfiguração da direita, mas ele já começou antes e resulta sobretudo do que aconteceu em 2015, nas eleições de 2015. Foi depois disso que se começou a perceber essa possível reconfiguração, que é um assunto importante. Quando nós vemos o que se passa no resto da Europa, percebemos a importância de ter partidos institucionais e que representam os vários quadrantes políticos, e neste momento não parece haver essa representação tão geral à direita do eleitorado.
Sim, e parece também que não temos concílio nem no acordo do Brexit, que foi chumbado esta semana. Depois disso, Theresa May foi de novo posta à prova com uma votação de moção de censura pelo Parlamento, à qual ela resistiu. Henrique, Theresa May não deve estar a descansar muito bem à noite esta semana, não é? Com certeza não, que anda com insónias.
E até porque tem até segunda-feira para apresentar o plano B, o que não é propriamente um prazo muito largo, mas enfim. E não sei também o que é que o plano B dirá. Mas há uma coisa que é curiosa para mim, que é a inabilidade total de Jeremy Corbyn. O Jeremy Corbyn tinha, digamos, uma vitória estrondosa, a pior derrota de um primeiro-ministro inglês no Parlamento em 100 anos. E no dia seguinte faz uma moção de censura para perder, que é para não parecer tão grande a derrota de Theresa May. Theresa May deve estar contentíssima com o papel da oposição. Eu pensava que só em Portugal é que a oposição é que costumava ser estúpida, seja quem for que esteja na oposição, mas pelos vistos dos nossos amigos ingleses, que também são, por alguma coisa, são os nossos mais antigos aliados, também têm, digamos, uma grande tendência para a geneira. E, portanto, agora o que é que se segue? Segue-se que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas, para mim, o mais preocupante do Brexit não é tanto se é ordenado ou desordenado, embora seja muito preocupante. Esse não é um pronúncio. Porque o problema é que a gente olha para a Europa e não vê europeístas. Vê muita gente muito parecida com Theresa May, que nem é europeísta nem deixa de ser, com Jeremy Corbyn, que é mais anti-europeísta do que europeísta. Vê muita gente parecida com o Boris Johnson e os Farage, que são ainda piores e mais ferozmente nacionalistas. E vê muito poucos, quer dizer, é de tal forma que a gente, os que vê mais ainda é o António Costa, o Pedro Sánchez, o Macron, a senhora Merkel, e pronto, e depois há mais uns três ou quatro e acabou. Ora, aqui são 20 28 países. E, portanto, eu acho que, há bocado estamos a falar da reconfiguração da direita, eu não sei se isto não pode pronunciar uma reconfiguração da própria Europa. Porque a Europa muda muito, e muda muito no sentido democrático e da participação e da integração e de uma série de coisas que vimos falando há anos, há 20 anos, ou isto pode ser uma coisa bastante séria.
Quer dizer, com culpa dos próprios, como dizia Henrique, só para concluir.
Não, era como eu estava a dizer, a citar o Nemésio, que dizia: sou um navio desarvorado. Ora, a Europa parece um navio desarvorado, era só isso.
Com culpa graça para os próprios Estados europeus, o Nobel da Economia Paul Krugman escreve no New York Times: eurocratas arrogantes olharam para o Reino Unido como se fosse a Grécia. E a culpa é dos restantes Estados, do que se passa atualmente e todo este desacerto relativamente ao Brexit.
Bem, tem um bocadinho de razão, ou seja, ali assim da parte do Sr. Barnier, que aliás hoje está em Portugal e portanto provavelmente disse no Conselho de Estado aquilo que em primeira mão, aquilo que poderá ocorrer agora, mas a verdade é que a Europa também estava um bocadinho entre a espada e a parede, porque se fizesse muitas concessões à Sra. May, ou seja, se tratasse de forma muito diferente o Reino Unido do que tratou a Grécia, isso além de implicar uma igual, digamos, arrogância, porque no fundo era tratar os pequenos como pequenos e os grandes como grandes, arriscava-se a que a Grã-Bretanha saísse levada em ombros e com ela sairiam depois todos os outros. Quer dizer, isso então, se nós pudéssemos ter todos o bom da Europa e recusar a responsabilidade inerente, bom, então isso era um grande negócio. E os britânicos o que não conseguiram fazer foi aquilo que eles pensavam, por ser grandes e diferentes da Grécia, conseguiam, que era de facto o melhor dos dois mundos. Ora, não é possível ter o melhor dos dois mundos. E a Sra. May, que agora tomou em braços a causa anti-europeia com o mesmo empenho com que antes defendia o permanecer na Europa, o que é também uma coisa curiosa, não é? Ela agora está tão empenhada em cumprir o seu mandato que parece esquecer que antes ela achava que esse mandato não tinha pés nem cabeça.
Bem, mas
não é?
Atenção, que o maior europeísta de Inglaterra, que foi Tony Blair, foi eleito pela primeira vez para o Parlamento com uma campanha anti-europeia. Portanto, isso da Inglaterra é bastante comum, não é?
Aliás,
não é
nós temos assistido em direto aos debates e, afinal, não é assim tão diferente, não é? Aquilo que nós tínhamos em conta de cavalheiros, não é? Também não devem ter nascido na Grã-Bretanha.
Mesmo
gentlemen,
os pícaras com as gravatas também.
Tudo aquilo tem sido um péssimo espetáculo
e tentem
também.
Tentem pôr ordem de uma forma bem audível. Pedro Santos Guerreiro e Portugal e os restantes países da União estão verdadeiramente preparados para enfrentar a previsível onda de choque que segue à saída do Reino Unido?
Tanto quanto possível. Portugal tem feito trabalho nas últimas semanas, isso tornou-se mais visível, mas isso não quer dizer, é mais ou menos impossível criar um escudo de proteção total, até porque não é possível também medir bem qual é o impacto. Aliás, no texto do Paul Krugman no New York Times, que estava a citar, ele fala exatamente disso, de como o choque na União Europeia, a curto prazo, sobretudo, vai ser mais violento, diz ele, ou estima ele, do que aquilo que se previa. No nosso caso, agora, tudo isto, o que eu vou dizer, se aplica aos demais Estados da União Europeia. No nosso caso, realça muito o impacto potencial no turismo. Nós temos muitos turistas ingleses, como sabemos. O impacto nas relações comerciais, obviamente, não estão definidas, ou melhor, não se sabe, nós não temos informação, porque não está decidida a forma como vão ser criadas enfim, desde a possibilidade de união aduaneira, que parece bastante longínqua, até à possibilidade de criação de tarifas alfandegárias. Isso muda completamente o jogo comercial. E depois a circulação de pessoas, portanto, há uma série de impactos que vão acontecer e que não é possível neutralizar, embora talvez seja possível atenuar. Agora, esses impactos existirão, eles foram relativamente menosprezados, sobretudo no início, porque a União Europeia comportou-se um pouco como ofendida neste processo. em relação ao Reino Unido.
Olha, por falar em impactos, alguém que sentiu um impacto esta semana, que foi Armando Vara, que se entregou à justiça.
Foi um impacto.
Foi um dia antes do fim do prazo, portanto também, como Sérgio dizias, também sai um dia antes, depois no final. Henrique, isto é um bom sinal para a justiça? É uma surpresa, tendo em conta que falamos de uma figura política do país?
Quer dizer, é um bom sinal. Houve bastantes juízes a intervir no processo e, portanto, a gente também não pode passar a vida a achar que são tudo enganos, quer dizer, e que são tudo conspirações. Portanto, se isto corresponde, de facto, ao crime cometido, é um excelente sinal. É um sinal que ninguém está acima da lei e que ninguém é impune, mesmo que tenha sido ministro, o maior amigo do primeiro-ministro da altura, o administrador da Caixa Geral de Depósitos, administrador do BCP, que me tenha posto a mim em tribunal e tenha perdido. E essas coisas... Aproveito agora aqui para meter de contrabando. E essas coisas todas. E, portanto, não... acho que é um ótimo sinal. Agora, ele diz que é inocente, mas eu também, sinceramente, nunca vi alguém entrar para a cadeia e dizer assim: eu venho aqui pagar a minha dívida à sociedade porque, de facto, eu fui terrível e andei a traficar influências e a ganhar dinheiro com isso. Portanto, sim, direi que é um bom sinal, mas é um sinal que convém ser dado a todos os que cometem o mesmo crime.
Justamente, é o primeiro condenado.
Que não seja seletivo.
É o primeiro condenado.
Eu acho que aí teremos de estar atentos.
É o primeiro condenado por tráfico de influência a cumprir pena efetiva de prisão. Neste sentido, Graça, é um sinal que a justiça portuguesa evoluiu?
Não sei. Eu tenho muito medo daquilo que sejam as exemplaridades, ou seja, que alguém possa ser prejudicado para ser exemplar. E como o Henrique, eu acho que vou esperar para ver se de facto todos têm um tratamento igual ou não.
O meu sentido não é exatamente esse, porque eu acho que uma pessoa que ocupa cargos políticos, todas as sanções que tiver por crimes cometidos por ter tido cargos políticos devem ser exemplares e devem ser diferentes de outra pessoa que trafica influências e que não tenha cargo político nenhum, porque isso é atrair a confiança de todos os portugueses. É bom ver que aquilo eu acho que deve haver penas agravadas para a pessoa. Quanto maior é a responsabilidade da pessoa, não é? Mais exemplar tem que ser a pena. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ele não seja o único com aqueles cargos a sofrer estas penas.
Pois,
isso é errado.
Isso mesmo que eu tinha medo. Eu devo confessar que, entrado na cadeia, acho que não temos mais nada a comentar. Até aqui comentávamos. Agora está a cumprir pena, está a cumprir.
Vamos ao Pedro.
Vamos ouvir o Pedro de Santos Guerreiro. A mesma pergunta. É um sinal ou não que a justiça portuguesa evoluiu o facto de termos o primeiro condenado por tráfico de influência a cumprir pena efetiva de prisão?
É um sinal de evolução, no sentido de que há não muitos anos era impensável, aliás, não existiam condenações só por tráfico de influência, não havia prisões só por tráfico de influência. Portanto, se o sistema judicial, que é um sistema que tem vários recursos, como sabemos, portanto, como dizia o Henrique, este processo passou por vários juízes, e se no fim de toda essa cadeia há uma condenação, então, tendo percorrido todo esse percurso, se houve essa condenação, é um bom sinal. Porque o pior sinal é quando não há nem condenação, nem absolvição e os suspeitos ficam no limbo. Aqui o processo foi concluído. Agora, é uma pena exemplar, e é exemplar quando olhamos para o número de anos. Porque a condenação é por 25 mil euros de suborno, mais 7 mil em presentes. E 5 anos de cadeia para este dinheiro parece ser exemplar.
A opinião de Pedro Santos Guerreiro a fechar este Conselho de Diretores, o debate semanal da atualidade aqui na Renascença, no ar depois das 7h30 da tarde, e que recuperamos aqui nesta edição da noite. A fechar, conto-lhe que foi revelado um arquivo com mais de 700 milhões de e-mails e palavras-passe que podem ter sido pirateados. A lista conterá dados recolhidos em vários ataques ao longo dos últimos anos. Foi divulgada num artigo pelo informático Troy Hunt no seu blog. De acordo com este especialista, 87 gigabytes de e-mails e palavras-passe foram postos a descoberto num fórum de hackers em dezembro e juntam dados roubados em ataques informáticos e falhas de segurança que atingiram serviços como o MySpace em 2008, o Tumblr em 2013 e o LinkedIn em 2016. Rodrigo Adão da Fonseca, especialista em cibercrime, explica o que é agora divulgado.
Há uma lista, que é a tal Collection One, que é uma lista já compilada, cujo conteúdo está a ser partilhado em grupos de hackers. Esse conjunto de informação está compilado. O que ele tornou-a foi pública para lá daquilo que eram os meios dos hackers, digamos assim. Portanto, ele falou para o público em geral, digamos assim. Portanto, há uma compilação numa lista, que é a tal Collection One, que era partilhada entre hackers, com um número muito significativo de informação. Estamos a falar de milhões de endereços de e-mail e, sobretudo, passwords.
Através do site informático Troy Hunt, os utilizadores podem perceber se as suas credenciais de acesso foram atingidas. Há motivos para preocupação. Rodrigo Adão Fonseca sublinha os cuidados a ter.
Quem utilizar duplos fatores de autenticação e quem regularmente trocar de password não tem que estar preocupado. A partir do momento em que alguém verifica que a sua conta poderá ter estado comprometida alguns no tempo, o que deve fazer é trocar de password e procurar ter os mecanismos habituais de segurança, sobretudo os que hoje em dia estão profundamente vulgarizados, que é os de dupla autenticação, que tornam qualquer conta muito mais segura.
Rodrigo Adão Fonseca, o especialista em cibersegurança, escutado pela jornalista Cristina Branco. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.